1565 del gabinete interno, invocando la protezione di Dio, declara aperto il travaglio da presentazione. Primeramente quero presentare il collega Venadori, segretario di Lona, oggi la sua presidenza qui lo prefetto Goglio, presidente da Bastel, pubblico che non si sia qui e che usa tutta in casa. Io gostaria di già, così che dico per collega Venadori, ha vinto lui la gravazione a 7 ore e che comprendesse di repente che va un pochino alto per chi non sta qui in casa con brava gente che ha vinto con la posizione 5, 4 minuti dopo l'ora. Quando sarebbe stato il collega Vedere intendesse non è una critica mia ma è impedire che chi ha vinto in casa. Con il primo atto facciamo l'analisi della votazione, da atto della sessione ordinaria, numero 1496, del 6 di novembre del 2019. Pago la votazione atto. Con collega atto di votazione, con forza onorario permanente sentata, e contrario su quello votato. Atto 1496 del 2019, approvata per tutti i veredori. Posso primo segretario che faccia lettura del sistema elettivo del progetto di legge numero 1478
del 2019. Iniziamo anche nel complimento del Presidente Giuseppe, colleghi delegatori, oggi la presenza del Presidente Giorgio, assessora municipi da chi presenti a quelli che non assiste in casa. Progetto di legge numero 1478 del 2019, posizione emotiva. Signor Presidente, signor delegatori, mi sento presente e stiamo incamminando a essa egregia Camera dei Vereadori, progetto di lei numero 1438 di 2019, che altera o caputo da linha A e C inciso, primeiro e segundo, do artigo 5 da lei municipal número 649 de 2003 e da outras providências. As alterações propostas pelo presente projeto de lei dizem respeito ao prazo que deve ser respeitado pelas empresas que eventualmente recebe incentivo ou concessão do município para se instalarem ou ampliarem seu espaço fabril dentro de seu território, no qual diz respeito ao centro de funcionamento como forma de dar mais segurança à administração pública. Vejamos que o prazo atual é de 10 anos, sendo que a presente proposição aumenta esse prazo para 20 anos. Ante o exposto, requeremos a aprovação do presente projeto de lei, aproveitando a ocasião para cumprimentá-lo e colocarmos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que porventura venham a surgir. Certo de vossa compreensão, subscreva-nos. Douglas Fábio, o prazer presente do municipal.
Posso primeiro colocar a faça leitura da moção de contabilidade número 02 de 2019.
Moção de contrariedade número 2 de 2019. Moção de contrariedade à PEC de 2030 de 2019. A Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul tem, através do presente documento, número das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 142 do regimento interno dessa Casa Legislativa, apresentar moção de contrariedade à PEC de 2030 de 2019. Nos posicionamos contra a revogação dos parágrafos 2º e 5º do artigo 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, proposta na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, através da PEC 280 de 2019, a qual dispensa consulta plebiscitária para a venda das estatais, Corsan, Procede e Banco do Sul. Entendemos que a população tem o direito de decidir a ser consultada sobre esses temas. Ademais, Tais empresas são essenciais para o desenvolvimento do nosso Estado e a eventual fragilização da posição pública das mesmas pode acarretar em importantes perdas econômicas e de execução de políticas públicas para o nosso município. Por fim, requeremos que os deputados proponentes da referida PEC retirem suas assinaturas para interromper a tramitação. Nova Roma do Sul, 13 de novembro de 2019, vereadores Marina Panassolo, José Luiz Comim, Felipe Anselmo Santos, Arminio de Tereza Sinoche Kruger, Odete Araújo Borsellini, Adil Capinello, Gustavo Dedea, Márcio André Rossi e Odacir Batistini.
Então, nessa moção de contrariedade, está incluído o nome de todos os vereadores, mas quem achar que não se sentir à vontade com o nome incluído na moção, pode ser retirado o nome dele. Nesta primeira secretária, eu faço a leitura da justificativa da urgência da assessora jurídica.
Nova Roma do Sul, 12 de novembro de 2019. Senhor Presidente, tenho por meio deste comunicar a Vossa Senhoria e aos demais vereadores que não poderei comparecer na sessão legislativa na data de 13 de novembro de 2019, por ter que me deslocar para a cidade de São Gabriel, investir em minha filha Camille, por norte, receber e alarmar o certificado do melhor aluno do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Sem mais para o momento, aproveito nesta para elevar meu grau de estima e consideração. Certa de sua atenção, desejo agradecer atenciosamente, deixando o seu nome.
Então, neste momento, apresentando uma figura popular, convido a prefeita Leila para ocupar o espaço.
Quero cumprimentar o presidente José Comim, estender o cumprimento a todos os vereadores, cumprimentar a comunidade que se faz presente. O que me traz aqui hoje é, ouvindo aqui e gere conhecimento de vocês, a proposta da emenda constitucional a PEC 188 de 2019, que fala sobre a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes, que foi entregada pelo Executivo semana passada. Antes de começar a fala, eu tomaria liberdade só de falar um outro assunto. Hoje foi mandado um projeto de lei aqui para a Câmara, onde a gente altera os 10 para 20 anos. Eu só quero transmitir isso para vocês, que atualmente, na atualidade, é muitas vezes difícil ser executivo. Eu estou buscando, via judicial, duas empresas que receberam benefícios e não cumpriram com o que foi estabelecido. Então, as pessoas acham que em aluguel, investimento lá, é dado, dinheiro público, não. Uma, inclusive, foi nesse mandato, que é a empresa de plástico que recebeu aluguel, e ela não cumpriu com o que ela se propôs, e a gente está hoje, dela, me lembro um pouco de cabeça, em torno de R$23 mil, com uma ação para requerer o voto. Só faço essa fala, não estava no protocolo, porque nós estamos em negociação com outra empresa, e eu acho justo a gente estender esse período de benefícios. Porque em Nova Roma nós temos aí atualmente várias empresas, e destaco a Usina Antética aqui em Sérgio Roma. Nesse mandato que eu estou acompanhando o teto, elas têm crescido muito, muitas vezes sem dinheiro público. Então eu acho que quem recebe dinheiro público tem que trazer em vários postos. Então, falando da PEC 188/2019, ela traz uma inclusão lá no artigo 115 na Constituição. Os municípios de até 5 mil habitantes deverão comprovar até o dia 30 de junho de 2023 sua sustentabilidade financeira. Inciso 1º. Parágrafo 1º. A sustentabilidade financeira do município é atestada mediante a comprovação de que o respectivo produto da arrecadação de impostos a que se refere o artigo 156 da Constituição Federal corresponde no mínimo 10% de sua receita. Porque a comunidade diz: não, nós estamos tranquilos, nós arrecadamos. Não, Nova Roma. O artigo 156, ele fala dos 3 impostos que são instituídos por nós aqui. O IPTU, o ICBI e o ISSQN. ISSQN é sobre a prestação de serviço, 2%. E vocês aqui, eu mandei um projeto de lei que foi aprovado, passaram a 5% das instituições financeiras em 2017. Nós aumentamos um pouco essa arrecadação. O IPTU, nós fizemos aquela lei que o tribunal nos apontou e vocês aqui aprovaram um aumento de 5%. Mesmo assim, a gente não chega a 10%. Ou
Para efeitos de apuração da quantidade de habitantes que trata o CAPUC, serão considerados exclusivamente os dados do censo populacional do ano 2020. O ano que vem vai ser o censo. Então, se nós não tivermos 5 mil habitantes, ou se nós não tivermos 10% da arrecadação, o município ele seria incorporado a outro município com melhor índice de sustentabilidade financeira será o incorporador, o que até dizer que a gente passa o Antônio Prado. Tá? Mas por que eu trago isso? Eu vim hoje aqui do apoio de vocês. Eu preciso, Beto, Gustavo, Rodolfo, Márcio, Marina, Adim, Luiz, José, Arminda, que vocês contatem o deputado de vocês, a bancada do partido de vocês, e vocês têm que levar lá a informação do nosso município. Como é que é Nova Roma? Como é que ele foi administrado nesses 31 anos de administração pública? No final de semana, fomos lá premiados de novo lá pela Fundação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, considerando nós excelente administração. Nós somos entre os 2% dos municípios do Brasil com melhor gestão. Assim se recolhe imposto e ele dá retorno. 74%, se vocês entrarem no site da CIG, não tem problema. Não administra, não traz de volta. E dentro de si você traz um ponto que é importante, que é a autonomia do município. É quanto o município arrecada para manter a Câmara e a manter a Prefeitura. Aí a gente derruba por terra aquilo que o pessoal diz assim, não, a Câmara de Vereadores é o grande gastador. Basta dizer que vocês já devolveram um rubro que esse ano. Então nós temos que ter argumento. E nós temos, né? Nós temos a melhor saúde. O nosso município não é pela minha administração, ele sempre foi bem administrado. Tem alguns erros, alguns cometeram, isso não interessa. Interessa que nós temos o justo que nós temos. O que sabe que a população fazendo hoje pensa em não querer ser município? Eu sei já da indignação de vocês. Muitos já me procuraram, muitos ligaram. Nós, como município, o que o executivo está fazendo? Nós já tivemos reunido com a MESME. Na sexta-feira, o projeto foi entregue na quinta, na terça, na sexta nós fomos. Fizemos debate, fizemos encaminhamento, fizemos carta. Agora, nós temos que viver a realidade. O que acontece? Tem muita coisa que me preocupa. Tem 1.200 municípios que serão inscritos. Desses 1.200, quase 1.100 eles estão. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. São quatro estados que terão o mesmo problema. Os outros 27 entes federativos não terão. Como é que se comportarão os deputados deles? E quando a gente fala assim, ah, nós vamos extinguir Nova Roma e o dinheiro vai para Antônio Prado, qual é que é a expulsão? Vocês têm noção hoje qual é a capacidade financeira do nosso município? Para vocês terem noção do que eu estou falando, nós praticamente temos, não estou falando da usina elétrica, estou falando de outras empresas, eles têm. Pega o Montec, que tem 95 funcionários hoje, 95, pega a Pincéis Roma, que tem quase 120. Nova Fábio não tem nenhuma empresa desse porte. E se tu somar todo lá, o que é acarecado, o adicionado, não chega. Quem que não quer o município de Nova Roma? Junto, trazer. Só que não vai se assinar Nova Roma, tem um orçamento de 20 milhões, incorpora a Veranópolis, os 20 milhões vão para lá. Não, vai ser dividido, o resto. Não sei se vocês entenderam como. Eu já vim aqui. Na última vez que usei a tribuna, se vocês se lembram, eu falei da PEC 110, que está lá, foi entregada antes e ninguém fala nada. Nós começamos a se reunir, percebemos, até eu recebi uma mensagem ontem à noite, olha que engraçado, da MUSH. A MUSH pedindo se eu tinha conhecimento que se a PEC passa lá 110 como ela está, que ela fala da divisão dos tributos, que eu pedi aqui à noite, que eles não querem mais dividir os tributos pela produção, mas sim pelo consumo. Nós no Agrama do Sul tem estudos que falam que a gente perde de 3 milhões a 6 milhões. Mas vamos citar que seja 4 milhões. Já se torna um viável do município. Não entende? Então, eu trago hoje, eu venho aqui, eu não sei o que a Câmara pode fazer, isso é o Legislativo, que sempre foi atuante em Nova Roma. Se puder fazer uma menção de apoio, nós temos que mandar lá para o pessoal da PEC, essa assim, dizer para eles. Se vocês precisarem dados para colocar alguma coisa junto, como é que está a arrecadação, como é que está a administração de Nova Roma. No índice da Firjan, nós ganhamos nota 10 em gastos com o pessoal, ganhamos nota 10 em autonomia, ganhamos nota 10 em liquidez. Nós só não somos um município com a melhor gestão do país, porque nós ainda temos um pouco aqui, não é do paternalismo, é de nós poder auxiliarmos o agricultor, de nós podermos ter investimento forte em saúde e educação. Se a gente diminui isso e passa lá para investimento, nós vamos ter a maior nota do país. Então, aqui tem tempo de gestão nesse município. Eu mandei um vídeo para o José, não sei se eles vão mandar para os vereadores, quando o pessoal fala, hoje está estudando muito a ver, estão querendo chamar a cidade de...
Como?
É, porque estão dizendo que as câmaras são quem gasta dinheiro, o executivo é cheio de secretário, e isso cai na boca do povo fácil. Eu acho que alguém, se tu for fazer esse discurso em Caxias, alguém está interessado em extinguir Nova Roma? Então nós temos que cuidar, que é um assunto perigoso. Essa é a minha preocupação. Nós, como poder executivo, estamos fazendo a nossa parte, mas eu venho aqui hoje pedir para vocês uma atenção especial, uma parceria que a gente sempre teve. Se precisar dados, se precisar informações, somos uma economia forte, temos uma administração para derrubar qualquer desses riscos que o pessoal tem nos trazido. Começa por essa casa, os vereadores têm direito a 6% do orçamento, mas não gastam 6%. Vocês não acabou o ano, já devolveram agora. Vamos falar.
Mas, quero ver todo o que tem municípios que realmente não gastam, né?
O problema é que 74% dos municípios capixana no Brasil, no Brasil, eles têm má administração.
É, daí na visão da população, o entender é que todas as câmaras não podem ver essa realidade.
Sim, e essa pessoa, hoje, a imprensa, e claro que ela entrou em contato e pediu as diárias do prefeito. É certo que vai ter uma reportagem na mídia falando disso, tá? Mas fiquem tranquilos, 2018, 3.400, esse ano nós estamos com 3.400, estamos no mesmo índice a viada do prefeito, tá? Que é quando recebe para sair. Mas tenho certeza que a batida é em cima, por isso que eu trago para vocês, e vocês têm que argumentos. Assim, quanto a câmara gasta em diária, qual é que é o orçamento, quanto corresponde a folha de pagamento de vocês é baixa. E muitas vezes isso cai em um discurso fácil lá da comunidade, com pessoas mal intencionadas, porque a gente tem que dizer a verdade, não se liga a televisão que não tem uma notícia atrelando o político a problema, isso acaba manchando. Só que a polícia, quando é feita por pessoas como é feita em Nova Roma, isso não estou dizendo na puta do prefeito, estou dizendo como é feito aqui, não é por nada que nós somos o município que a gente é. E claro, e também eu acho que o ponto, eu não quero desmerecer no Estado, em momento algum, lá, nem partidos, porque lá passaram todos os partidos lá, mas vou tentar um exemplo. Se nós tivéssemos que voltar ao município amanhã, esse mandato, 3 anos, vamos concluir 8,3 quilômetros de asfalto interior em uma cidade, com parcerias de deputados, uma parte feita. Sabe quantos metros fez o nosso município amanhã? Nenhum metro. Nós não vamos ter dinheiro, mas depois será capaz disso aqui, não entende? Então, argumentos nós temos. E digo, a sociedade de Nova Roma, quando saiu no Jornal Nacional, acho que foi terça de noite, ou segunda, agora me foge um pouco lá. Que o Guedes entregou lá, o APEC, tá? Eu entendo que acabou o dinheiro, acabou? Está na cara, o governo do Estado não consegue pagar o salário? Estamos com algumas dificuldades com o governo federal, deve passar, está na cara que o dinheiro acabou. Só que é culpa de quem? É culpa do nosso, participamos da coisa, tem que tomar uma solução agora. Eu acho que é uma solução meio barata essa daqui, de chegar e dizer assim, extingue, pega o dinheiro bem e dividir. Não, não vai trazer esse retorno. Então, para não me alongar, o que vocês precisarem de números do nosso município, vocês nos perguntam, acho que dessa casa, porque essa casa que representa o povo tem que passar alguma coisa para Brasília, tem que passar uma moção, um negócio bem montado, e o contato pessoal com os deputados, porque a gente fez reunião, todo mundo procura ser deputado, tá, tudo bem, mas se isso aqui andar como está, nós temos 4 estados que vão ter gente, que vão ter municípios, agora nós temos 23 estados. Se não me engano, Pernambuco tem 8 municípios que vão ser extintos, só para ter uma noção, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul é 226 municípios que serão extintos se isso aqui andar nesses moldes que se encontram.
Perfeito.
Vou falar.
Não, só quero fixar, então, nessa bancada aqui do Ministério, colegas que iremos atrás dos nossos representantes, quanto antes, não adianta a gente esperar as coisas. Ah, porque muita gente pensa que isso aí é uma gordura da ganha lá em cima. Vai ser usado para alguma coisa que não vai dar nada. Mas se realmente não fizermos nada, né, pode ter algum problema mais complexo. Mas é só deixar claro o prefeito que eu vou mostrar da nossa bancada, nosso representante lá, né, em Brasília do MDB. E a gente sabe como é que funciona lá, não é fácil. Mas eu tenho certeza que o atual governo não fez apoio aqui da bancada do PT, porque da bancada do PT e do MDB, com certeza eles estão com o Bolsonaro presidente, porque houve essa ajuda. Então agora quero ver se nós vamos também conseguir, né, ir contra essa medida que estão querendo implantar. E pode ter certeza que dessa forma de trabalhar em conjunto com a Câmara, vir aqui trazer problemas, pedir ajuda e tentar resolver, acho que fortalece mais essa parceria que a gente sempre teve nesse mandato. Quero agradecer, Douglas. Pode continuar a sua fala mais uma vez, já que entrou na minha sala, agradecer mais uma vez a presença aqui na Câmara. E quero dizer que eu já tinha procurado para mandar essa moção, só que a gente não chegou ainda para a questão, melhor que a gente vai mandar, mas com certeza vai ter apoio toda a casa. Eu acho que vocês não vêm essa manobra, a comunidade tem. Teve isso, nós como representantes, nós temos que fazer a nossa parte, com certeza.
Eu a gente expulso, né, que a gente teve, a Nova Roma agora de 28 assume o Cis da Fera como presidência, e nós temos lá condições, o próprio Cis da Fera, metade do não tem 5 mil habitantes. E qual é a medida que precisa? Vamos olhar os números, Nova Roma se expôs, não tem problema nenhum. E quando eu falo números, é dessa casa que eu estou falando, porque vocês também estão dando exemplos, entende? Então, se vocês têm que divulgar isso para as pessoas saberem, que a briga aqui é diária. Então, eu agradeço. Depois, se alguém quiser mais manifestar, fico agradecimento do Fábio Bancada, do PMDB, José, da Bancada do PT, Josias, da Bancada do PT e demais integrantes. O PT também, que faz parte do meu partido, apoiou o Bolsonaro. Isso vem contra o que nós pensamos. E essa briga, ela não é briga de um partido, ela é briga de uma comunidade. E essa é grande. Se tiver que a medida for de reduzir mandato do prefeito, se tiver que retirar a eleição, não tem problema. Agora, nós não sonhamos em deixar de ser muito.
A gente faz parte do parlamento, a região aqui é onde tem 20 e poucos municípios que participam. E, inclusive, até o parlamento, independente de quem está lá representando, se manifestou contrariedade dessa peça viva de unir o município com menos de 5 mil habitantes. Então, com certeza que nós, tivemos que brigar mais ainda. E acredito que Nova Roma é um exemplo do município em todas as áreas, tanto em obras, em saúde, em educação. A administração faz a parte dela. E nós não temos por que reciclar, porque a gente quer andar ainda mais. É isso. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Então, dando continuidade, agora temos o presidente. Neste momento, convido a vereadora Beto para ocupar o espaço.
Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, seu prefeito Gomes, vice-prefeito Roberto, professora Juliana, comunidade aqui presente. Pode ter certeza, prefeito Gomes, que nós seremos sim parceiros nisso, e esse assunto que traz hoje, ele é seríssimo. E a gente não pode deixar de juntar forças para brigar em cima pela continuidade e a boa continuidade do nosso município. Além de enviarmos, eu acho que moções de apoio, correspondências individuais para os deputados federais, eu estava já conversando ali paralelo com o Gustavo, da gente fazer uma visita às nossas bancadas estaduais também. Eu acho que eles também, os nossos deputados estaduais, também têm que ser acionados para que briguem junto aos nossos deputados federais para que essas medidas aqui, que essa peça não seja aprovada. Eu quero crer que ela não vai ser aprovada. Eu acredito que isso aqui é um termômetro para começarmos uma grande reforma política. Eu acho que o país precisa de uma reforma política, sim, mas não é expandindo o município que se começa uma reforma política. Se tem municípios que têm problema de gestão, então sim, tem que ter interferências pontuais e específicas. Agora, para quem está bem, está sendo bem conduzido, que tem uma trajetória de gestão positiva e que os seus ministros estão bem atendidos, eu acho que para isso nós estamos aqui para defender de todas as formas a postura e a manutenção dessas condições para o nosso município. Então, vejo isso e com certeza nos nossos colegas de bancada uma ação muito forte e direcionada tanto aos deputados federais como aos estaduais também, que não podem ficar fora desse momento, desse processo. Uso brevemente aqui, porque essa tribuna, esse espaço, para já trazer algumas alguns resultados, algumas coisas que reverberaram das nossas, da nossa viagem minha, do vereador Adir, representando a bancada aqui do MDB na semana passada a Brasília. Hoje liguei para o prefeito Douglas, liguei para o secretário Thiago, porque hoje em manhã nós recebemos então um comunicado de que foi aberto já o cadastro no Ministério da Cidadania para o município cadastrar projetos até R$300 mil na área de esporte, manutenção de infraestrutura ou de melhorias, projetos para o esporte. Então isso veio da nossa visita ao secretário de esporte, ao diretor de esporte lá do Ministério da Cidadania, o Washington, que a gente fez o relato que tivemos presente. Então que bom, a gente fica contente quando o nosso empenho também ele acaba repercutindo positivamente no município. Então acho que esse é o nosso propósito. Nós temos como chegar naquelas pessoas que temos acesso facilitado. A gente nunca olhou se somos governo, se não somos, aqui. A gente tem uma obrigação enquanto ente público, que estamos aqui representando a comunidade, de trazer melhorias para o nosso município. Se essas melhorias vêm da nossa atuação enquanto possibilidade de recursos, possibilidade de parcerias ou de possibilidades de destinação de emendas, isso não importa. Eu acho que é o resultado para o município que é importante. Também na segunda-feira já tivemos o retorno do deputado Thiago Simão, que o caminhão aquele para a manutenção da energia elétrica, das trocas de lâmpadas lá que nós levamos pontualmente, não saiu pelo deputado Giovanni Celso. O deputado Alceu Moreira sinalizou positivamente para assumir essa emenda para o município. Então, supondo que a gente tem parceiros lá que olham para o nosso município, a gente sabe que representativamente, em questão de votos, eles não precisariam olhar para o nosso município. Porque esses deputados já fizeram uma votação expressiva, 20 votos aqui. Mas eles olham sim. Também as pessoas que vão lá pedir a forma como é feita, vocês vieram, nos visitaram. A gente fez um apelo muito forte de que gostaríamos que eles adotassem o município. Foi esse apelo que nós fizemos para eles. Adotem o município de Nova Roma, porque nós queremos adotar vocês quanto deputados. Então, que bom que está reverberando isso enquanto conversas, enquanto alinhamento. Tomara que se sucedam. A gente não pode garantir que tudo isso aconteça. São sinais muito positivos para o nosso município. Aí depende do cadastramento de projetos. Agora é o trabalho local da gestão dar conta disso. Mas nós somos parceiros e estamos aqui na torcida e realmente à disposição para que isso se concretize. Se não vier todos, bom, tomara que venha, mas se vier alguma coisa positiva, acho que vale a pena já a nossa saída para conversar, para buscar incentivos para o município. E eu tenho certeza que esses espaços onde nós passamos, fizemos essas visitas, eles vão ser acolhedores agora para essa nossa movimentação em relação à PEC 188 para a defesa do município. Quando a gente abre portas para o diálogo, se coloca à disposição para os deputados e eles respondem positivamente, eu acho que esse diálogo é fundamental, estabelecer esses vínculos para que eles também comprem a defesa do nosso município. Então eu queria trazer como positivo, acho que a gente tem que socializar essas questões, tanto as que não são tão positivas como o prefeito trouxe, mas a nossa positividade enquanto parceiros ela existe, e também essas questões de dar retorno, sim, porque nós viajamos com subsídios da Câmara e nós temos que dar o retorno, nós devemos isso à nossa comunidade. Embora nós tenhamos assumido parte das despesas por conta própria, mas nós somos com parte dos subsídios da Câmara e a gente deve isso de retorno. Então estamos à disposição e na torcida para que realmente o município consiga escrever esses projetos e trazer esses recursos para o nosso município. Obrigada.
Eu quero registrar também a presença do nosso vice-prefeito Roberto e nesse momento o vereador Jesus para citar o espaço.
Boa noite a todos. Quero saudar então o nosso presidente, colegas da mesa, mais colegas vereadores, uma saudação especial ao nosso prefeito, ao nosso vice-prefeito, à nossa secretária, munícipes aqui presentes e munícipes que nos assistem em casa. Também saudar o sempre presente aqui, presidente da Brasil, por Alcide Zoraço. Só pegar o gancho da fala do prefeito, me surgiu uma ideia, enquanto o prefeito estava falando, de nós procurarmos os nossos deputados federais que tiveram votos em Nova Roma, de convidar eles para virem aqui, para nós mostrar a situação do município. Porque enviar documentos, às vezes passa por assessores, e não chega assim mastigadinho na mão desses deputados. Eles têm muita coisa, né? Então, às vezes, eu convidaria, assim, eu também, convidaria os deputados a virem aqui, conversar com o prefeito, sentar, aí nós, da Câmara, como executivo, mostrar a nossa realidade, que ela é bem diferente dos outros municípios. Eu entendo que tem municípios que não têm condições de se manter. Isso é justo. Só que eles deveriam analisar situações e situações. O nosso caso aqui seria um prejuízo enorme ter que voltar ao município mãe ou ao município, não diz que seria o município mãe, né? Seria incorporado a um município que esteja bem. Por exemplo, nós poderíamos ser incorporados por Farroupilha, Veranópolis. Vai saber. Isso ainda tem um bom prazo, até 2023, então nós estamos ainda quase que 4 anos, então muita coisa vai rolar, mas a pressão ela tem que existir, nós temos que fazer essa pressão. Assim. Concordo que também pressionar os deputados estaduais, porque eles têm uma ligação, eles fazem dobradinha com os deputados federais, então também vai ter uma força maior para ajudar. Segundo assunto, quero agradecer e parabenizar principalmente, né, a administração pela conquista desse índice de FIRGAN, né, gestão em excelência. Acho que é um trabalho bem feito da administração, então por isso que merece os parabéns, né, porque não é todo mundo que chega lá. Deu para ver que tem municípios que tem boa gestão, tem outros que meio mal o negócio. Então nós podemos ser exemplo para muitos municípios pequenos e até os municípios maiores. Também queria falar sobre um assunto que eu vi publicado na internet essa semana, que a abelha foi escolhida ser vivo mais útil do planeta. Lembro que esses tempos a Marina tinha preocupação com a mortandade da abelha, é muito grande, né, Marina? E isso é uma verdade. Nós temos que ter uma preocupação grande. A Marina sugeriu de reflorestar mais, a plantar árvores e tal, mas só isso não basta. Acho que nós temos que ver a situação da venda de herbicidas, esses venenos que são vendidos assim, às vezes meio à vontade. Não pode acontecer isso aí, porque não adianta nós encher de árvores por tudo, botar uma árvore em cada pedra de calçamento, se o pessoal continua vendendo, comercializando. Não estou falando do município, né? Sim.
Pergunta a vocês nessas propostas que nós vamos enviar os deputados falar para eles como é que eles estão vendo os agrotóxicos, né? Esse ano foi liberado mais de 239 agrotóxicos do Brasil, um dos países
Concordo plenamente. Também surgiu a ideia de como a gente sempre homenageia pessoal que joga futebol, que joga bosta e tal, então até está chegando um integrante aí, meio líder da gurizadinha aí. A ideia então de semana que vem, fazer uma homenagem a esses, quantos são, 12 ou 14? 12. 12 jovens aí do rumo certo, né? E acho que eles fizeram bonito, representaram bem Nova Roma em outro município. Se a gente homenageia quem só joga aqui é campeonato do município. Então acho que é mais do que justo fazer a homenagem também a esses aí que foram campeões regionais, né? Então, por hoje era isso.
Só para concluir a tua fala da dúvida do menino que o pessoal está usando, quero dizer que a penúltima reunião do parlamento aconteceu aqui na casa. E aonde que seja, está tendo muito aqui na casa a respeito do menino H3G, né? Aonde que eles ocupam ele na folga e 15, 20 quilômetros longe. Aonde que faz o tratamento na soja, ele atinge a parede. Onde que as paredes vão amarelando e vão morrendo. Então, ali que pode ver que a liberação por parte dos nossos governantes está indo além. Porque se ela atinge no próprio pé, 15, 20 quilômetros adiante da onde é passada, ele vai atingir também na própria população. Né? Isso não é dúvida nenhuma. E com certeza que nessa extensão, as abelhas também não tem como subir. Então é muito cruel algumas atitudes por parte do nosso governante. Obrigado.
Concordo plenamente.
Foi mencionado sobre um pedido que eu fiz das flores, no município, eu esclareço, mas esclareço. Nem se eu posso falar agora.
Então, a partir de agora, entramos na outra dia que toda a matéria que vai passar em votação. Peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 1476 de 2019.
Projeto de lei 1476 de 2019. A que autoriza o município a receber em doação área institucional e da outros residentes. Douglas Fábio Caju, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, usando as atribuições que são concedidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha a Câmara de Vereadores para a aprovação e posterior votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação uma área de terras dentro do perímetro urbano, na Rua Presidente Vargas, referente ao imóvel registrado no Registro de Imóveis do Antônio Prado, livro número 2, folha 1, matrícula número 15.438, na cidade de Nova Roma do Sul, sem benfeitoria. Parágrafo único. Essa doação refere-se à área institucional com dimensão de 1.792,35 metros quadrados. Com as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, por 50,24 metros, com o lote número 15, desse desmembramento. Ao sul, por 35 metros, com o lote número 13, e por 14,363 metros, com o lote número 8, desse desmembramento. Ao leste, por 81,5 metros, com terras do Sérgio Girelli. E ao oeste, por 12 metros, com a rua sem denominação oficial. Por 14 metros, com o lote número 13. Por 14 metros, com o lote número 12. Por 14 metros, com o lote número 11. Por 14 metros, com o lote número 10. E por 14 metros, com o lote número 9, desse desmembramento totalizando 70 metros. Artigo 2º. O terreno descrito no artigo 1º da presente lei destina-se ao expresso cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei Municipal número 8.868/2007, ficando gravado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Artigo 3. as despesas para transferência de titularidade da propriedade do imóvel descrito no parágrafo único do artigo 1º da presente lei, tais como escritura e registro de imóvel, correrão por conta dos doadores. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 5 de novembro de 2019, Douglas Fábio Pajé, Prefeito Municipal.
Contava a palavra o Presidente da Constituição e Justiça, vereador João Bicho.
Bem, foi encaminhado a esta comissão o projeto de lei número 1476 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Esse projeto autoriza o município a receber em doação a área institucional e da outras providências, tendo como objetivo a doação de área institucional por conta do parcelamento do fundo dono, de modo a regularizar a situação impondo ao doador as despesas de transferência da titularidade como escritura e registro de imóvel. Como é sabido, toda ação administrativa deve observar os princípios constantes no caput do artigo 37 da Constituição Federal, a saber, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Existem 6 formas de incorporação de um bem ao patrimônio municipal: a compra, a desapropriação, a doação, a dação em pagamento e a herança jacente e de bens de ausência. O processo normal de compra é por meio de licitação. As áreas institucionais de loteamento são aquelas destinadas à edificação de equipamentos comunitários, tais como praças, ginásios de esportes, áreas de lazer, escolas, postos de saúde, entre outros, conforme dispõe o artigo 4º, inciso 2º da Lei número 6.766, de 1979, artigo 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: considerando-se comunitários, os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Por sua vez, as áreas verdes são espaços de domínio público que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhor da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, dotadas de vegetação e espaços livres de impermeabilização, e estão inseridos nos espaços livres dos loteamentos, de acordo com o artigo 4º, 1º da Lei Federal número 6.766, de 79. Artigo 4º. Os loteamentos deverão atender pelo menos aos seguintes requisitos: 1º. As áreas destinadas ao sistema de circulação e implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou provada por lei municipal para a zona em que se situam, devendo ser observada a Lei Municipal 868/2007 em relação ao parcelamento do solo e aos percentuais mínimos a ser doado em relação à área a ser doada ao poder público. A doação é uma transferência voluntária de bens por parte de particulares ao poder público, estando sujeito a alguns procedimentos formais que devem ser definidos para explicação. Trata-se de um Instituto Típico de Direito Civil consubstanciada num contrato pelo qual uma pessoa, o doador, por liberdade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para o patrimônio de outra, e donatário que os aceite. No mais, não há impedimento legal para que a administração seja beneficiada com doações, desde que isso não acarrete ônus reais indesejados e insuportáveis para a administração pública. A aplicação e prestação de contas de recursos recebidos em doação serão feitas em conformidade com as regras que regem a administração pública. Dessa forma, o parecer é favorável, tendo em vista do interesse coletivo, ou seja, a supremacia de interesse público, que significa sua superioridade sobre os demais interesses existentes em sociedade. No mais, o projeto de lei não apresenta vícios de origem, pois é iniciativa do Poder Executivo, conforme o artigo 30, inciso 1º, 8º, da Constituição Federal. E, portanto, os membros dessa Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação desse projeto de lei por entender os princípios legais e constitucionais. É o parecer.
Então, toca a palavra para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Comissão Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Como presidente dessa comissão, eu cumprimento os colegas vereadores, estendo os cumprimentos ao prefeito, ao vice-prefeito, à comunidade aqui presente, a nossa presidente da Transpol e cidade aqui do município. Sobre esse projeto de lei, nós temos que, assim como esse conteúdo, outros já passaram aqui pela casa, sempre foram, fizeram pareceres positivos dessa comissão, visto que eles não trazem ônus ao município, tampouco mexem no orçamento em questão de despesas ou tentando mudar alguma rubrica, não, pelo contrário. É só uma questão legal onde está recebendo algo que as próprias leis presente, não em questão orçamentária, não existem óbitos para que esse projeto seja aprovado. Sendo assim, o parecer é favorável para que vá a votação ao plenário.
Alguém mais quer apresentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei número 1.456 de 2.000 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Contrário, que se levante. Projeto de lei número 1.456 de 2.000 em aprovado por todos os vereadores. Peço a primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei número 1.457 de 2019.
Projeto de lei número 1.457 de 2019. Autoriza o município a receber em doação área passeio público e da outra providência. Douglas Cáveres, prazer prefeito municipal de Nova Roma do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal, encaminha a Câmara de Vereadores para a apreciação e posterior votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação uma área de terras dentro do perímetro urbano na Rua Presidente Vargas, referente ao imóvel registrado no Registro de Imóveis de Antônio Prado, livro número 2, folha 1, matrícula 15.440, na cidade de Nova Roma do Sul, sendo em feitoria. Parágrafo único. Essa doação se destina à regularização do passeio público em vias públicas existentes com a área de 846,06 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, por 2.907 metros, com terras do Oscar Antônio Cuquê. Ao sul, por 39,98 metros, com a rua sem denominação oficial. Ao leste, por 350,99 metros, com terras desse desmembramento, de propriedade de Antônio Salvar. E ao oeste, por 352,92 metros, confrontando com a rua sem denominação oficial. Artigo 2º. O terreno descrito no artigo 1º da presente lei destina-se ao expresso cumprimento do disposto no parágrafo único do artigo 20 da Lei Municipal número 868 de 2007, ficando gravado com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade. Artigo 3º. As despesas para transferência de titularidade da propriedade do imóvel descrito no parágrafo único do artigo 1º da presente lei, tais como escritura e registro de imóveis, correrão por conta dos doadores. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 5 de novembro de 2019, Douglas Fábio Pazu, Prefeito Municipal.
Estou com a palavra o presidente da Comissão de Edição e Justiça, vereador Vendir.
Só para esclarecer aonde está situada essa propriedade, é na rua aí, próxima à Torre da Vivo. Quem não está assistindo em casa e o pessoal daqui, né? Só para esclarecimento. Uma parte a gente já leu no recebimento da área de terra e e acho que eu vou pular porque diz a mesma coisa. Então só vou, vou acrescentar onde fala da área de passeio público. Então a área de passeio público é a parte da via pública normalmente segregada em um nível diferente destinada à circulação de qualquer pessoa, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção com autonomia e segurança, bem como a implantação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, vegetação, sinalização e outros fins previstos em leis específicas. Devendo ser observada a Lei Municipal número 168 de 2007 em relação ao parcelamento do solo e os percentuais mínimos a ser doado em relação à área a ser doada ao poder público. No mais, não há impedimento legal para a administração seja beneficiada com doações, desde que isso não acarrete ônibus reais indesejados e insuportáveis para a administração pública. A aplicação e prestação de contas de recursos recebidos em doações serão feitas em conformidade com as regras que regem a administração pública. Desta forma, o parecer é favorável, tendo em vista o interesse coletivo, ou seja, a supremacia do interesse público que significa sua superioridade sobre os demais interesses existentes em sociedade. No mais, o projeto de lei não apresenta vícios de origem, pois é de iniciativa do Poder Executivo, conforme o artigo 30, inciso 1º, 8º da Constituição Federal. E, portanto, os membros dessa Comissão de Constituição e Justiça opinam favoravelmente a aprovação desse projeto de lei por atender os princípios legais e constitucionais. É o parecer.
Está com a palavra o presidente da Comissão. Desenvolvimento Econômico de Situação do Anterior Comentário, vereadora Marina.
Voltando aos cumprimentos anteriormente feitos, este projeto de lei tem um parecer que segue na mesma senda do parecer do projeto anterior. Visto que aqui nós temos um caso onde os municípios estão cumprindo uma lei do município e a esta casa cumpre a função legislativa de autorizar o recebimento de patrimônio no patrimônio do município, de um imóvel, né? Vai representar patrimônio do município. Sendo assim, como nós não temos uma nada mexe no orçamento do município, não há interferência, não há por que não ser votado favorável na questão orçamentária. Então, o parecer é favorável.
Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto de lei número 1.477/2019 em votação. Quem for favorável, o número 60, contrário, o que se levanta. Projeto 1.477/2019 é aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1.478/2019.
Projeto de lei número 1.478/2019, que altera o caput da linha A e seus incisos 1º e 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 649/2003 e da outras providências. Douglas Fábio Pazos, prefeito municipal de Nova Roma do Sul, usando as atribuições que são concluídas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha a Câmara de Vereadores para a proteção e posterior votação dos seguintes projetos de lei. Artigo 1º, o caput da linha A, em seus incisos 1º e 2º, do artigo 5º da Lei Municipal nº 649/2003, passam a ter a seguinte redação. Artigo 5º, a linha A. No caso de concessão do direito real de uso ou doação de imóvel do município ou repasse em dinheiro para compra de imóvel sob pena de reversão da concessão ou doação ao município, bem como devolução dos valores corrigidos pelos índices oficiais e juros compensatórios de 1% ao mês, contados da data do repasse, a empresa beneficiada deverá cumprir rigorosamente as seguintes exigências. Primeiro, instalar-se na forma referida no prazo de 1 ano e não cessar suas atividades transcorrido menos de 20 anos contados do início do seu funcionamento, sendo que nesse período a empresa ainda não poderá mudar a destinação da concessão ou doação ou repasse dos valores, exceto com autorização do Poder Legislativo. Segundo, não alienar imóvel ou gravar o mesmo com nenhum tipo de ônus,
o certo para investimentos na construção, ampliação e aumento da produção pelo prazo mínimo de 20 anos. Artigo 2º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Roma do Sul, em 7 de novembro de 2019, Douglas Sávero Cajun, Prefeito Municipal.
Com a palavra, o Presidente da Comissão de Justiça, Justiça, Vereador Gabriel.
Quero registrar e agradecer a presença dos meus colegas aí da Força. Deixo presente o parecer dessa comissão sobre o projeto de lei número 1478 de 2019, da autoria do Prefeito Municipal, que altera o caput da linha A, estudo inciso 1º e 2º do artigo 5º da Lei Municipal número 649 de 2013 e da outras providências. A justificativa ao projeto parece que as alterações propostas dizem respeito ao prazo que deve ser respeitado pelas empresas que eventualmente recebam incentivo ou concessões do município para se instalarem ou ampliarem seus espaços abrir dentro de seu território, no que diz respeito ao tempo de funcionamento, como forma de dar mais segurança à administração pública, ficando o prazo estabelecido para 20 anos. A matéria versa sobre a competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 35º da Constituição Federal de 88. Ante todo exposto, inexistindo vícios de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, o projeto está apto ao fim e que se destina, razão pela qual opinamos pela aprovação do referido projeto e pelo seu prosseguimento nas demais fases de processo legislativo. É o que opinam os membros desta Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer.
Como está com a palavra o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Financiação do Controle Orçamentário, vereadora Marina.
Este projeto também não versa sobre mudanças na questão orçamentária, sendo assim ele pode ser votado favorável.
Alguém mais queira comentar o projeto? Para o vereador Roberto.
Depois da vereadora Roberto, quero comentar.
Eu acho que nós temos a clareza, a gente tem consciência de como é difícil para os municípios conseguirem que as empresas ou os empreendedores invistam, ampliem ou instalem empresas, clientes, enfim, geração de novas empresas nos municípios. A gente sabe que as dificuldades são grandes, às vezes a incidência das tarifações pesa, as burocracias para se instalarem em alguns municípios também é muito grande. Então eu acho que os empreendedores, os empresários que investem também, eles acabam criando os seus regramentos e suas exigências. Mas o que eu quero dizer, eu acho que ressaltar a importância de políticas públicas para o fomento investimentos para a geração do trabalho dentro do município. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Tudo que é investido no município que possa vir a gerar investimentos ou gerar empregos e rendas, eu acho que a gente não tem nem o direito de se posicionar contra. Algumas exigências por parte das empresas, claro, elas vão ter. E que bom que o município tem essa visão de se adaptar as exigências das empresas de não perder essas oportunidades de que esses empreendimentos eles ocorrem no nosso município. Porque a gente sabe que a distância nossa, territorial, para os outros municípios, ela é pequena. Se o nosso município não atende, eles se mudam para os outros municípios e a gente acaba perdendo enquanto ente municipal e os municípios acabam perdendo por pagar. Então, eu realmente acho que as adequações que são necessários, eu sou favorável dentro dessa ideia sempre do investimento local.
Vamos estar com a palavra, vereadora Marília.
Para não ser redundante, não vou repetir o pensamento que eu tenho, que é muito parecido com o da vereadora Odete. Vou complementar com a minha, com o meu comentário, que é no sentido de que nós devemos enaltecer essas atitudes de poder executivo, que são muito assertivas quando se vê que está dando mais transparência e eficiência, então, transparência aos investimentos, e eficiência aos investimentos, né? A esses repassos de valores financeiros, quando ele produz esse valor, a empresa que vão ter mais tempo no mês, ou seja, vai ter uma garantia mais de
Só
umas palavras, realmente nós pensamos então o poder executivo por essas atitudes, que elas são necessárias realmente. E também, para dizer que não tem nos assisto, que às vezes a gente é questionado e a gente é perguntado por que o poder executivo, o poder público não traz mais empresas para a Nova Rua do Sul, que daí gera mais empresas. E a gente explica que não é só a gente querer trazer. Para querer a gente trazer o poder público, com certeza, é um fator muito importante para o crescimento do município. Mas depende das empresas também quererem vir que estão aqui. Com certeza, aquelas empresas que gostariam de vir para a Nova Roma do Sul, têm todo o sentido do poder público.
Alguém mais quer comentar o projeto? Eu coloco o projeto de lei 1438/2019 em votação. Quem for favorável, permanente sentada. Os contrários, que se levantem. Projeto 1438/2019 é aprovado por todos os vereadores. Tem agora vai ser uma moção de contabilidade, onde que na leitura acabei dizendo que tem o nome incluído pelos colegas vereadores. O que eu quero dizer é que antes da sessão, a gente fez um pequeno comentário aqui e a opinião de algum vereador é favorável à privatização, mas o que eu quero dizer é que a nossa moção aqui de contabilidade não é ser contrário da privatização. A privatização ela pode acontecer desde que haja uma consulta popular, que o povo decide se seja privatizado ou não. O que a gente poderia proteger também a respeito do Brasil, o lucro que ele vem trazendo ao Estado e o governo querendo privatizar. Então, nós temos aqui incluído dessa moção o processo, o Brasil e a questão também. Então, eu incluo o nome do que eu quero agora, mas se alguém, os colegas desse sentido, não se sentirem com a vontade de apelar a noção e tirar o nome, cada um se sinta à vontade. Alguém mais quer comentar a noção? Vereadora Marina?
O vereador José, eu também achei muito assertiva essa colocação, essa oposição de essa moção de contrariedade a ser enviada, visto que cabe a nós lembrarmos também, nós somos representantes públicos, e o que é ser representante público? É o próprio nome da vida, a gente representa o público. Mas muitas vezes a gente esquece que a gente está aqui porque foi votado e a gente não pensa na vontade da maioria do povo, mas a gente pensa pelos nossos entendimentos que deveria ser feito ou não para o município, para o Estado ou para a nação. Então, a própria Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, ela trazia essa garantia de ter uma consulta popular para embasar as decisões dos representantes públicos. Então, se as pessoas são eleitas para tomar as atitudes do público, nada melhor do que tomar embasado no que o público, no que a maioria, no que a sociedade, no que as comunidades desejam. Então, acho que quando os representantes vão tomar ainda mais, quando vão tomar atitudes tão importantes, que vão causar tantas diferenças, tem que sim ouvir a comunidade local, no caso, o nível estadual.
Alguém mais queira comentar na conta?
Eu já de imediato vou dizer que sou favorável a essa moção, meu voto é favorável, mas eu quero dizer que também nós temos que cobrar um pouco mais do Barissu, da Corsan. O Barissu, por exemplo, a nossa agência aqui, chega um turista no final de semana, ele quer sacar uns troquinhos, quer viajar com dinheiro, sabe que hoje é perigoso, não temos a disponibilidade do caixa eletrônico. Então nós temos que ter uma cobrança, cobrar um pouquinho mais para a prestação de serviço do Barissu, né? Porque, como a gente vê, os lucros são grandes e nem sempre se reverte a atendimento ao público. Na Corsan, estou aqui na frente dos dois colegas, eles não me deixam mentir, que também falta um pouquinho de boa vontade dos caciques mais altos lá, não dos funcionários que trabalham na rede, no tratamento e tal. A gente sabe que aqui deu problema no posto 7, para quem não sabe onde se situa, era lá onde morava o Samanini. A Corsan não tem nem barras de cano para baixar mais a bomba. Foi torturado um posto ali atrás do colégio, mas está um parto para interligar junto à rede, não tem bomba. Às vezes queima uma bomba, eu sei que tem problema em Antônio Prado, sei que tem IP. Às vezes fica um bom tempo, não tem material de reposição. Então, como é que fica o funcionário e o usuário? Nós, eu falo que hoje, ainda hoje, apesar de ter aposentado, as pessoas me perguntam na rua, mas como é que funciona, o que estão fazendo? Eu sei que o André é muito mais que isso, né, porque ele está nativo, né, então não é fácil para o funcionário e também não é fácil para o usuário. Tiveram que trazer água de caminhão desde dentro, de Antônio Prado, remanejar aqui dentro, então acho que nós temos que cobrar um pouco de atendimento melhor. Era isso aí a minha parte.
Eu
só me detenho um pouquinho na questão do Banco Sul, que eu vivi essa experiência, eu não gostei, juntamente com mais um instituto no momento, procurava a agência do Banco Sul, no final de semana, que realmente necessitava da retirada do dinheiro em caso de urgência, e a gente ficou sem saber o colégio que vão tomar, porque digamos que quer sacar o dinheiro, porque o dinheiro está lá e não tem como no final de semana. Então eu acredito que a partir dessa moção a gente pode sim cobrar do gerente aqui do Banco Sul alguma explicação e se há a viabilidade de realmente que essa agência deixe pelo menos o caixa eletrônico no final de semana, que se alguém quiser ocupar, possa ocupar. Né, porque é uma necessidade da população de Nova Roma e também tem bem de sol.
Ainda será comentado a finalizar o meu comentário. A gente pode ver que há poucos dias quando assumiu o governador que nós temos aí, eu fui o presidente do Brasil, que recebeu um tema de 50 mil por mês, que ainda que foi quase dobrado o salário do presidente do Brasil. E agora, poucos dias depois, querendo privatizar, então não dá para entender certas atitudes dos governantes. Privatizando e dobrando o salário do presidente, né? Enfim, eu vejo que tem atitudes vazias, ainda que não vem agregar nada à população, mas dado entender que tinha também de 5 com cabido de emprego para nossa política e no fim quem paga a conta é a população. Então coloco a moção de contrariar a votação, quem for valorar permanece sentado, os contrários que se levantem. Então a moção 02/2019 aprovada por todos os vereadores. Os conhecimentos sociais estão sendo inscritos, então está com a palavra a vereadora Marina.
Eu inscrevi os esclarecimentos pessoais, visto que não estava inscrito até a tribuna para o grande presidente, e eu quero, assim como propõe essa oportunidade, esclarecer o que foi mencionado
que eu apresentei um pedido há alguns meses, mas foi esse ano, propondo, já que não tem obrigatoriedade do Poder Executivo com o que fosse colorido mais todo o município. Propus, inclusive, que fosse feito um corredor de flores para fora do município. Expus alguns dos benefícios, entre eles, era a maior proteção das abelhas, isso é o fator, a contribuição polinizadora que ela tem para a agricultura e o nosso município. A gente sabe que no nosso município muitas famílias vivem da agricultura, consequentemente o município também. Mas então, esclarecendo o que foi exigido para tantos casos, que tanto aqui quanto em casa, sabendo que se errava, eu venho dizer que não foi uma atitude covarde, uma ideia minha. Não posso me vangloriar com isso, embora eu ache uma atitude muito louvável. Isso são atitudes tomadas em países que são evoluídos em proteção ambiental, quando pensam em todos os insetos ou animais, considerando a fauna e a flora tão importantes para a existência e para a sobrevivência humana. E foi comentado pelo vereador Jesus que não falou com essa palavra, mas deixou claro que é um sentido fraco, talvez uma alternativa que não seja. Mano, não tenho certeza, tem só uma flor, uma planta em cada pedra. E veja, vereador Jesus, mais fraco que esse pedido é o comentário de achar que é uma indicação fraca. Pensar que uma atitude pequena pode trazer grandes benefícios é ser exigido de promover grandes mudanças em nível municipal. Quando a gente pensa que o problema está em alguns comércios, talvez vendam venenos defensivos que não são legalizados, a gente remete a outros problemas. Primeiro, se está vendendo, é porque a população está procurando. Se a população está procurando, está a educação ambiental ali, com outras atitudes. Mas mais que isso, hoje a gente não sabe dizer o que é veneno proibido ou não. Sabe por quê? Porque hoje é salto. Só nesse ano, quase 250 agrotóxicos foram liberados. Hoje a gente já nem sabe o que é vinho ou não previsto pela legislação nacional. Então acho que o problema é bem maior. E reflorestar o município não vai fazer bem só para a questão ambiental, mas vai também deixar o município mais bonito, acolhedor. Então, eu quero deixar claro essa questão do meu pedido e até mesmo no reitoral.
Temos recados finais para todos os eventos que permaneçam na casa, ainda que vai ter a audiência pública sobre a Lua 2020, ainda que será passada. Os dados pela Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização Interdepartamental da Governadora Marina. E, diretamente, na próxima semana haverá sessão em dialeto italiano. Então, se alguém já quer se preparar para a próxima sessão, onde vai ser semana que vem. Concluindo a ordem do dia, conforme a sala de regimento interno, agradecendo a proteção de Deus. Ficaram encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.
Peço a todos os presentes que se posicionem para começarmos a audiência pública. Atenção, em instantes começaremos a audiência pública. Sendo assim, então, dou início à audiência pública realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário do Poder Legislativo de Nova Roma do Sul. Essa audiência pública, ela é prevista em lei, ela tem que ser obrigatoriamente realizada, então aqui estamos cumprindo a nossa função, ao mesmo tempo em que estaremos aptos a ouvir a opinião, seja da comunidade, seja dos colegas vereadores. Nós estaremos tratando sobre o projeto de lei número 1472 deste ano, 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020. Ressaltamos que essa audiência pública, com o mesmo condão, já foi realizada pelo Poder Executivo, seguindo os trâmites legais, e sendo assim, nós também faremos o nosso trâmite hoje. Peço a todos atenção e se tiverem alguma dúvida quanto à questão do planejamento do projeto de lei, não cabe a mim explicar, visto que não é de nossa autoria, é do Poder Executivo. Eu hoje estou aqui para ouvir a opinião, para deixar claro, a audiência pública tem esse condão. Mas vamos aos números, então, para depois que assim os vereadores também estejam preparados para votar o projeto de lei. Começamos ressaltando o que é o orçamento no município, é o instrumento de planejamento de qualquer entidade, seja pública ou privada, e representa o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações de recursos em determinado período. O orçamento público, ele vai prever as receitas, que é aquilo que entra, né, e as despesas, é aquilo que se prevê gastar. Pessoal, tem bastante barulho aqui na câmara, eu também estou me sentindo atrapalhada. Tá? Peço silêncio aos colegas para que eu possa expor bem o projeto de lei. As principais leis que regem o orçamento público é a Constituição Federal, a Lei Federal número 4.320 de 64 e a Lei Complementar número 101 de 2000. O orçamento, então, basicamente é uma previsão e a fixação das despesas. Depois o que vai ser gasto, o que vai ser remanejado, passará aqui pela Câmara. Fixação de despesas para o ano que vem. Receita, prevê-se que entrará para o município 27.600.000, assim como fixação de despesas na ordem do mesmo valor, 27.600.000. Essa previsão de receita se divide em: no Executivo, a Prefeitura, 21.850.000. A Câmara, que deve receber R$ 550.000. E o RPPS, que é o chamado fundão, que deve receber R$ 5.200.000. Também na previsão de receita deste ano, não, do ano que vem, né? Aqui está em 2019, mas é 2020. Entre o valor vinculado, receitas vinculadas, podemos ver aqui que soma quase 13 milhões. Quanto à divisão de receitas livres, passa dos 14 milhões. Vejamos aqui agora a previsão de receitas. Eu vou deixar uns minutos para vocês poderem analisar os números e assim eu passar. Vou para o próximo slide. Lembrando, então, que a saúde, ela obrigatoriamente vai ser destinada 15% desse orçamento e a educação 25%. Aqui nós temos uma trajetória, 2017, 2018, 2019, 2020, os produtos aumentam. E aqui começamos, então, a explanação dos valores, pela Câmara, pelo Fundão, os gabinetes e a Secretaria. Parou ali? Não mudou mais depois? E agora a gente segue então com esse quadro das despesas classificadas entre a Câmara, o Fundão, o Gabinete do Prefeito, a Secretaria da Administração, a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Agricultura, que é junto com a do Meio Ambiente, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, a Secretaria de Saúde, Cidadania e Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e finaliza com o valor da reserva de contingência. Falar o valor. Eu vou falar o valor para constar então na gravação também do serviço em casa. Entre as despesas, fixa-se a destinação para a Câmara de Vereadores, a monta de R$550 mil. Para o Fundão, o valor de R$5.200.000. Para o Gabinete do Prefeito, a destinação de R$544.300. Para a Secretaria da Administração, fixa-se a despesa de R$2.673.140. Na Secretaria da Fazenda, a despesa prevista é de R$364.310. Para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a previsão de despesas é de R$1.495.824. A previsão de despesas para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos é R$5.824.444. Para a Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto, previsão de despesa fixada é R$5.218.342. A Secretaria de Saúde, Cidadania e Assistência Social deve receber a destinação de despesas em R$4.910.624. Na Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, as despesas devem arcar no valor de R$469.026. E a reserva de contingência, então, essa cobra é de R$350.000. Para essa audiência pública, essa era a previsão de exposição. Aqui nós temos os numerários do projeto de lei. Dúvidas eu não posso esclarecer, mas posso receber alguma sugestão. E nada mais que a gente não vai votar semana que vem no plenário. Alguém quer votar algum? Também nessa semana, antes de ir para o plenário, a gente procurar a contadoria do município, essa sugestão também. E ninguém querendo ver outro slide, eu vou dar por encerrada essa sessão, essa audiência pública, lendo o relatório, que é o parecer dessa comissão. Então, foi explicado se trata essa agência pública, tanto a lei. E nesse compasso, então, a Câmara Municipal, além de seguir o procedimento legislativo especial, regimental e legal, garante sua plena participação popular, não só através da agência pública, mas também com a divulgação integral do projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem, 2020, Leonanete, para acesso de toda a comunidade. Alguns então não foram falados aqui, mas estão disponíveis. Sendo que se determina, cumprida pela Constituição Federal e outras leis dispostas no início, que dizem respeito a essa matéria, com relação ao mérito do projeto número 1472, este não apresenta qualquer ilegalidade. Sendo assim, essa comissão opina pela normal tramitação do projeto no plenário. Por todo exposto, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário vota favorável ao projeto de lei, que reúne tantas condições legais e necessárias para assim subir ao plenário da Câmara Municipal e posterior apreciação na sua generalidade. Nova Roma do Sul, 13 de novembro de 2019. Obrigada a todos pela presença.